Olá, pessoas e pessoas, eu sou o Fabinho, vou comentar com vocês aqui a parte de gramática e redação da prova do Enem 2018. Para isso, eu gostaria de puxar o plot da minha questão, que vem lá do Enem de 2015, que é quando o tema da redação foi a persistência da violência contra a mulher. Esse tema foi excelente porque ele fez as pessoas mostrarem a sua cara, colocou as pessoas no seu devido lugar. E qual que é o lance desse tema? O lance é que as pessoas saíram muito pistola dessa prova, falando, ah, que não sei o que é feminista, que as mulheres têm que morrer mesmo, não sei o que. Porque, por um acaso, a direita e a esquerda pararam de discutir só sobre coisas tangentes à economia e questões tangentes realmente ao modelo social da direita e esquerda. Eles começaram a discutir sobre o quê? Eles começaram a discutir sobre se as pessoas deviam ter direito, se as mulheres deviam morrer ou não, se os negros deviam morrer ou não. Então, se a esquerda chega e fala, não é legal as mulheres morrerem, a direita fala, ah, já que a esquerda está falando isso, eu preciso querer que as mulheres morram. Entendeu? As coisas não fazem muito sentido, as coisas são meio burras, entendeu? E essa pistolagem ela veio para esse Enem desse ano. Então a gente tem várias questões aqui, questões muito simples, questões simplíssimas nessa prova. Por exemplo, a questão 6 é a questão do nacional, por que que tem essa linguagem formal? Porque é uma questão solene. Tem a questão 7 que é sobre o mercado, por que que o mercado tinha várias escrito supermercado em várias línguas? Para que várias pessoas de vários lugares pudessem entender que é um mercado. Simples. Questão 9. Chega a questão 9, é um resumo do texto. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e estética do racismo. Ninguém estava pedindo para você apoiar a questão estética contra o racismo. Por mais que seja importante, por mais que fosse um negócio legal, ninguém estava pedindo para você fazer isso. Era só um texto que estava resumido e você tinha que apontar o que indicava que aquele texto era um resumo. Ninguém te pediu para ser esquerdista. Ninguém te pediu isso. É só um texto. Só ler o texto e falar por que que é um resumo. É um resumo por quê? Porque ele é um texto bem pessoal, com uma organização bem objetiva das informações. Beleza? Que mais que tem? Questão 12. Questão 12 é uma questão. Novamente, dessas questões simples em que você tem o texto, tem que interpretar, é muito simples, é sobre mais do que Big Bang, mais Big do que Bang, então falando mais que é ser uma teoria de expansão da matéria do que uma explosão, só explicando sobre o Big Bang. Ah, mas não acredito, eu sou criacionista. Tudo bem, ninguém tá pedindo pra você acreditar, tem escrito um texto, é só você ler o texto e interpretar o texto. Tá bom, é só isso, vai lá, vamos continuar. Questão número 13. 13 era uma questão sobre reciclagem, e daí tinha uma imagem e estavam perguntando o que que a parte não verbal da imagem representava. Era bem simples, representava o reaproveito do material, era só um desenho de uma garrafinha sendo reaproveitada. Não tem o que falar. Pronto. Questão 16. Questão 16 é sobre futebol, sobre o brother que reclamava que. Atualmente, por ser uma coisa mais comercial, os esportes estavam envolvendo mais força do que técnica, entre outras coisas. E é isso que ele que fala. A alternativa certa fala que esse negócio de mais força do que técnica faz com que a modalidade, com que o futebol se torne um produto a ser consumido, negando a sua dimensão criativa. É isso que o texto fala. E daí a questão 19 tem ali, ó, questão o quê? Questão de futebol feminino, por que que o futebol feminino não evoluiu tanto? É porque, como diz o texto, gente, ler o texto e ver as respostas. As respostas nenhuma faz sentido. Só que faz sentido é a que fala que foi usado um argumento biológico para justificar essas desigualdades. Tá certo? Na questão 20 tem a questão do plágio, um texto simples, é só você ler bem as questões ali que vai ficar tranquilo. Ler o texto tranquilo vai aparecendo. Não tem mais nada que esteja sendo citado que justifique isso. É um mínimo de interpretação do texto ali, ó. Segundo o texto, a ferramenta alcança seu objetivo por meio do quê? Da comparação de padrões estruturais. Ele vai falar ali, por exemplo, de frases, né, de palavras, sequências de palavras. E sequências de palavras são um padrão estrutural. Eles pegam as palavras e ficam procurando elas, as sequências de palavras, e ficam jogam por aí para procurar em outros lugares essas sequências de palavras. Beleza? Questão 23. Finalmente temos um exercício bacana aqui. A 22 é muito simples, é sobre exercício. Só você dá uma olhada ali o que o texto 2 fala sobre o texto 1, que é uma visão um pouco mais ampliada, né? Ele vai falar que não é só isso. Daí na 23 é sobre a Miss Peru. As minas lá do Miss Peru começou o quê? Começou a falar com um pouco mais de propriedade sobre questões de feminicídio, abuso sexual, de violência contra a mulher. E eles perguntaram o que isso significa em relação ao padrão. Tem duas questões certas, duas alternativas certas. A B, da prova amarela, tá falando da prova amarela, isso aí. A B que fala que isso propõe um novo formato de discurso. E a E que fala que subverte a função social. Sim, as duas são verdade, porque a função social da Miss estabelecida pela sociedade é que ela só seja bonita, que ela seja fútil e subverte isso. E também propõe um novo formato no enredo dos concursos. São duas coisas que estão perfeitamente corretas. Questão 28 é sobre um concurso a ver com o Twitter. É só você olhar, mano, só olhar as alternativas são ridículas. A única que faz sentido que tá escrito no texto é a que fala que é o limite predeterminado de extensão do texto. Ou seja, por que que você tinha que fazer coisas no Twitter? Porque tem poucos caracteres, que é o objetivo do concurso. Questão 29. Propaganda de violência contra as mulheres. Tá perguntando qual das coisas que estão na propaganda tem relação com o texto pra fazer a mensagem. Claramente a imagem de mulheres que estão silenciadas, e o texto está falando para você deixar de estar silenciado. É simples, não está pedindo para você concordar com o negócio. Ou eu prefiro que você concorde, mas cara, é só você olhar o que o texto fala. Gente, é só interpretação de texto. Não é, ninguém está pedindo para você ser esquerdista. Ninguém pediu para você ser esquerdista, senhor de direita. Ninguém pediu isso. As pessoas estão tão falando para você olhar o negócio e dizer o que isso significa. Só isso. E não tem nada de mais nisso. Até que finalmente a gente chega até a questão 31, que é a nossa questão preferida, que é a questão que eu queria falar, que é a questão da qual eu puxei o Enem de 2015, que é a questão 31 do Pajubá, que é a linguagem das gays e travesti. Gente, ninguém pediu pra você aprender essa linguagem. As pessoas saíram falando, eu vi um monte de gente no Facebook falando: ah, porque agora pra passar no vestibular eu tenho que saber Pajubá. Não tem que saber Pajubá. Ninguém pediu pra você dizer, pra você mostrar o quanto você sabe Pajubá, porque não é sobre isso a pergunta. Jesus amado, não é sobre isso. Mano, a pergunta é: já que isso aí se estabeleceu como uma questão cultural, como que se deu esse processo, basicamente? Qual elemento de patrimônio, como que se caracteriza isso como um elemento de patrimônio linguístico? Das pessoas falam: ah, isso não é um patrimônio linguístico. Pois bem, me fale um patrimônio linguístico novo, então, por aí. Não tem novo, porque a gente já descobriu os países, o mundo já foi todo descoberto, amigo. Não tem novidade linguística, basicamente, em nada que realmente seja uma coisa que a gente ainda não descobriu. As coisas que são novidades linguísticas são coisas que se alteraram, coisas que as pessoas resolveram alterar. Então, grupos de pessoas se juntaram e criaram uma linguagem nova. Você tá entendendo isso? As pessoas criaram uma linguagem nova e essa linguagem é amplamente utilizada. Quem é você para dizer que isso não é um patrimônio linguístico, meu amigo? Isso é um patrimônio linguístico porque as pessoas estão se comunicando através disso. E até o dicionário, um dicionário informal, já legitimou isso, entendeu? Então não faz sentido você ficar reclamando disso. Ele só tá perguntando o que que faz com que essa linguagem seja legitimada. E o texto fala que ganhou uma edição no dicionário Aurélia, o dicionário da língua afiada. Beleza? É só isso. Ninguém tá pedindo pra você virar gay, tá bom? Se você leu isso e resolveu virar gay por causa disso, eu tenho uma notícia. Não foi isso que fez você virar gay, porque você já era. Então não fica incomodado com isso, tá bom? Depois tem várias questõezinhas que são muito simples, de interpretação de texto muito, muito simples. A questão, eu vou pegar só as principais. A 41 tem um negócio interessante, que é o seguinte: você vai ter um texto e ele vai perguntar qual a estratégia argumentativa que ele usa. Então você tem que conhecer um pouquinho das estratégias. Ele vai usar estruturas sintáticas semelhantes? Não, não é isso que ele faz. O que ele faz é, ó, ele constrói oposição. Ele fica toda hora pegando. É isso que vai acontecer? Não, não é. É isso que ele fala toda hora. Beleza? Que mais que. Essa é a questão. Essa questão 41. Que mais que é a questão interessante? A questão é. Isso não tem mais nada. 42. Questão 42 é interessante. Questão 42 é interessante. Você fala da declaração dos direitos humanos. Ninguém tá falando que você tem que defender bandido. Ninguém falou isso. As pessoas saíram da prova falando que era uma questão sobre defender bandido. Não é uma questão sobre defender bandido. Meu Deus do céu, é uma questão. Tem um texto e pergunta como que o texto diz que deve ser discutida a questão dos direitos humanos. E é uma questão, o texto diz que é sobre a discussão desse tema desde a educação básica. Ele não tá falando que você tem que aceitar isso. Tô falando que tem uma galera que, por um acaso, é meio que a ONU, a Unesco, sabe? E eles falam que tem que discutir direitos humanos. Ele não tá perguntando se você quer que discuta. Ele tá falando, tem uma galera que acha que tem que discutir. Como que eles acham que tem que fazer isso? E eles acham que tem que fazer isso através de uma discussão desde a infância, desde a educação básica. É isso que eles acham. Tá escrito um texto, você olha o que o texto disse e é isso. Então, meu comentário geral sobre essa prova é que ela trouxe vários textos bacanas de reflexão que as pessoas, em vez de usar para reflexão, usaram para falar que eles estavam mandando as pessoas fazerem isso. Não estavam, ninguém estava mandando ninguém fazer nada. Eu fico pistolíssimo com essa galera aqui. Fica colocando palavra na boca de quem não falou nada, entendeu? Então é isso aí, eu espero que minha contribuição tenha ajudado vocês. E eu espero que vocês tenham ido muito bem no Enem. Isso aí, meus Enem, muito obrigado.